O bolsonarismo tem raízes em um Brasil construído à margem do Estado. Essa afirmação é feita por um grupo de pesquisadores do IFBA, o Instituto Federal da Bahia. Na avaliação dos estudiosos, Bolsonaro capturou um sentimento de anti-institucionalidade nutrido há séculos. Por isso, o processo brasileiro não poderia ser visto como mera expressão do trumpismo ou do neofascismo. Os estudos sobre o tema começaram em novembro do ano passado e está sendo chamado como o bolsonarismo e o Brasil profundo, uma análise sobre a ascensão e a permanência de um fenômeno sociocultural e político. Um dos idealizadores do grupo é o professor Fábio Peixoto Bastos Baldaia. Em julho deste ano, ele publicou um artigo com os resultados parciais da pesquisa em conjunto com os professores Tiago Medeiros e Simval Silva de Araújo. Os três estão em fase de produção de um novo artigo sobre o bolsonarismo para publicação em inglês no mês de novembro. Em conversa com o Brasil de Fato, eles ressaltaram a importância desse objeto de pesquisa para compreender a conjuntura do país. Em um dos trechos da conversa, Fábio Baldaia foi perguntado sobre os motivos para aprofundar as origens do bolsonarismo e a relevância do objeto de estudo depois de mais de 1.000 dias após as eleições de 2018.
Incomodava muito a gente nas análises, o fato de enxergar o bolsonarismo só como uma descontinuidade. Parece que o Bolsonaro surgiu assim do nada e não teve nenhuma vinculação com o processo histórico brasileiro. A gente não entende isso como verdadeiro. A gente vê uma forte vinculação do processo de formação do Brasil profundo, que a gente chama de Brasil profundo, com a ascensão e permanência do bolsonarismo. Uma preocupação também é entender como esse fenômeno pode permanecer depois, né? Ele já existia de alguma maneira antes, um nome capitaneou um personagem, ele conseguiu aglutinar ali determinados discursos, representações. Esse personagem vai refluir, mas aquilo que o bolsonarismo mobiliza, não sei se isso vai desaparecer assim tão rapidamente, porque é uma coisa que está no rio do Brasil profundo.
O grupo passou por um período de leitura, de embasamento teórico, e segue finalizando a etapa de coleta de dados qualitativos. Nesse caso, entram notícias publicadas pela imprensa nos últimos 3 anos, tweets de influenciadores do bolsonarismo e pesquisas de opinião no período. Tiago Medeiros explica essa última etapa da pesquisa.
Boa parte da pesquisa acadêmica e boa parte da opinião de imprensa tentava associar Bolsonaro instantaneamente a Trump ou às figuras do chamado populismo de direita da Europa, notadamente do leste europeu. Deslocava Bolsonaro de suas raízes profundas, que são tipicamente nacionais. Há uma espécie de mistura, de composição, que é uma composição que nós identificamos como a ser elaborada de forma espontânea, não intencional, por uma massa de representações e práticas que nós identificamos nessa região. O Brasil profundo é uma espécie de região invisível ao primeiro olhar, mas que é perceptível, é respirável por todos nós.
O professor Simval Araújo foi perguntado sobre os possíveis aspectos de semelhança entre o bolsonarismo e outros períodos de ascensão conservadora no Brasil, como em 1964.
Tem alguns elementos que são muito importantes para se entender o Brasil, por exemplo, o elemento da não institucionalidade, né? Ou que se diga, inclusive, por nossa formação de um capitalismo periférico. A gente nunca conseguiu, por exemplo, ter um exército de trabalho formalizado, então uma parte da população teve que se virar, teve que sobreviver à margem, digamos assim, do Estado. Mas, obviamente, que você pode ver na nossa tradição da formação do próprio Brasil, né, um elemento forte de autoritarismo, né? A própria chegada do Vargas ao poder em 30, depois você tem uma tentativa de um golpe constitucionalista em 32, né, 37, o Estado Novo, depois você tem um golpe militar em 64, em 67 você tem um golpe dentro do golpe, né, então aí depois você tem uma abertura feita de cima para baixo, né, extremamente questionada, porque ela foi feita dentro do parlamento e não incorporando as lutas que estavam na rua, etc. Então assim, a gente tem um feixe de autoritarismo, né, da forma de se tratar os pobres, de tratar os negros. A gente tentou perceber que há no bolsonarismo um elemento de recriação da realidade, né? Que ele consegue aglutinar nele uma série de conservadorismo que estava espalhado na sociedade brasileira, né? O discurso das igrejas neopentecostais, por exemplo, né? O debate sobre as novas pautas identitárias, né? Sobretudo da pauta LGBT, não é à toa que ganhou, por exemplo, muita força no discurso anti-PT, né? Anti-Lula, o chamado kit gay.
A entrevista completa, disponível no site do Brasil de Fato, adentra análises políticas e ideológicas sobre as origens do chamado Brasil Profundo ou de suas leituras mais contemporâneas, mas também teve espaço para abordar os prognósticos para o próximo pleito no país. Na opinião de Fábio Baldaia, Bolsonaro dificilmente ficará de fora de um segundo turno em 2022, mas ao mesmo tempo, ele avaliou que o capitão reformado não será reeleito.
Uma coisa é a figura de Bolsonaro, outra coisa são os valores mobilizados pelo bolsonarismo. Bolsonaro é uma figura que inclusive pode ser descartada, mas as pautas bolsonaristas estão aí. Então a política brasileira está parcialmente bolsonarizada. A maneira de enxergar a segurança pública, de construir política para as drogas, escola militar, eu avalio que ele não vai ser reeleito. E não vai ter golpe, mas alguém do agrupamento dele, ou no mínimo as pautas, ficarão muito vivas aí por algum tempo. O bolsonarismo já foi vitorioso aí. Para a gente voltar às condições culturais anteriores, se é que a gente vai voltar, é um trabalho de uma década.
Confira essa entrevista completa no site brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanaz, Daniel Lamir.